Debaixo da língua.
Talvez possa continuar a fazer barulhos para sempre. Parabéns! 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 Porquê? Porque fazemos 45 anos na Rádio Comercial, porque continuamos ainda mais líderes e também porque o Debaixo da Língua completa um ano de emissões! Eu estou a picar muito Mário Rui, que eu sei, mas não faz mal, porque é dia de festa, é dia de festa. Bom, seja muito bem-vindo ao Debaixo da Língua, obrigado por escolher a Rádio Comercial. Completamos então, durante estes dias, um ano de emissões. E como é que vamos celebrar? Como começamos, ou seja, lançamos três novas conversas para ouvir e se ausentar do mundo real durante várias horas. Estamos aqui para isso. Obrigado por ouvir este programa, produzido pela Inês Magalhães, com sonoplastia de Mário Rui e apresentação de uma versão low cost do Rui Pego original, que era bastante melhor que este. Tinha uma voz muito melhor. Aliás, tem, ele não morreu, não é? Convém dizer que o meu pai não morreu. Para quem achava, não morreu. Está vivo. Olá, pai. Bom, seguimos em frente, até porque hoje, meu Deus. No primeiro episódio deste tríptico, convidei as estrelas do programa da manhã mais ouvido do país, as manhãs da Rádio Comercial, líderes há mais de 10 anos. Estás a ver, pai? Eu sei dizer a palavra líderes. São as primeiras vozes que lhe entram na vida e com quem partilha o seu dia-a-dia até quando não lhe apetece. Somos família. A rádio mora na sua vida e sem si a Rádio Comercial não era a mesma. Conversámos sobre a rádio ontem e hoje, a beleza do crescimento, a paixão, os dias difíceis em que temos de ligar o microfone, a pandemia, a importância de não nos levarmos muito a sério e gnus. Portanto, receba Nuno Markle, Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim e Vera Fernandes e descubra o que têm debaixo da língua.
Debaixo da língua.
A energia, o talento neste estúdio, eu sinto-me atropelado. Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro, Vera Fernandes e Nuno Marco.
Mas como aquela cena do Rei Leão em que vêm os gnus. Todos aqui, os gnus.
Eu sinto que do lado esquerdo 6 gnus. Do lado direito são 18, porque o Vasco Palmeirim é o homem mais amado da rádio, não é?
Pois é.
Ele vale esses gnus todos.
Ele vale
esses
gnus.
Bem-vindos.
Mas atenção que nenhum de nós está gnu.
Estamos todos
gvestidos.
Estamos
gvestidos. Bem-vindos, manhãs da Rádio Comercial.
Podemos dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, não é?
Podem ser o que quiserem.
Consoante a hora e o local em que nos escutem.
Exatamente. Isso, se nos estiver a ouvir.
Falo mais perto.
Sim.
Eu tenho pouca experiência.
Estás sem fones?
Toma.
Não quero.
Estás sem fones, não toca. É neste estúdio não só temos 4 pares de fones, mas temos muito talento.
Obrigado por isso, Rui.
Bem-vindos. Eu prometo estar feito, eu ia-me já embora. Sim. Muito obrigado por ter vindo. Voltamos para a semana. 45 anos de Rádio Comercial, muitos anos de manhãs da Rádio Comercial. Vocês acabam de sair do estúdio num dia particularmente intenso para o país. Já lá iremos. Como é que se sentem em saber que esta rádio faz 45 anos, Pedro Ribeiro?
Aquilo que eu acho que todos nós olhamos para isso do prisma pessoal de cada um e com o ângulo de cada um. E quando eu penso que desses 45, mais de 30 são comigo. De repente tu sentes a passagem do tempo assim muito de repente.
Também sentes que levaste com alguns gnus em cima.
Sim, com gnus e outras espécies, vou-te dizer, ao longo destes 30
já
anos.
Já passaste por muito.
Já passei por muito aqui. E portanto lembro-me de ter entrado com o Nuno em maio de 93 pela primeira vez para trabalhar nesta estação.
Mas a relatividade das coisas é incrível. Quando nós entramos aqui, nós pensávamos: isto é muito antigo. Tinha quantos anos na altura a rádio?
79 a 93. Era relativamente recente. Sendo que nós, a primeira coisa que eu me lembro quando nós chegámos aqui os dois em 93 foi que a porta estava simbolicamente trancada.
E nós
a porta da rua. E nós estivemos ali à porta à espera que nos abrissem a porta para entrar.
Sim.
Houve alguma resistência.
Nós vinhamos do Correio da Manhã Rádio, do CMR, ali nas Amoreiras. E depois o que aconteceu foi que o patrão do CMR comprou a Rádio Comercial, certo?
Na privatização.
E nós viemos de lá para cá. E então algumas pessoas que estavam cá, não todas, porque também fomos bem recebidos por pessoas que já cá estavam na Rádio Comercial e de gerações anteriores à nossa, mas algumas pessoas viram a nossa presença como uma ofensa.
Uma ofensa? Porquê?
E fomos tratados um bocado de mal por algumas pessoas. Houve pessoas que foram incríveis.
Temos que explicar que nós vínhamos para a informação.
Sim.
É todo um ecossistema. E portanto havia um choque de culturas entre uma geração que tinha 20 anos e outra geração que tinha 50, 60 e que estava aqui há mais tempo. E portanto, isso sentiu-se muito.
Chegaram os miúdos. Chegaram com os ideias miúdos. Novas,
foi,
não é?
Um bocado essa ideia, sim.
Muito frescos, demasiado.
Havia um técnico que ainda era na altura em que a emissão não era totalmente auto-operada. Portanto, tu tinhas um técnico do outro lado do vidro e nos noticiários ele lançava os sons que estavam cortados numa bobine. E havia um técnico que não poucas vezes vinha trabalhar envergando um macacão da lisnave.
É verdade, é verdade.
Se tu não acordaste para ouvir isto.
É uma grande personagem. Essa era uma grande personagem.
Mas,
e atenção,
mas ouviste.
Esse senhor odiava-nos.
Sim. Odiava-nos. Nós representávamos tudo o que era de mal na sociedade.
Mas odiava-nos por existirmos, não era? Não tínhamos feito mal nenhum.
Epá,
nós estávamos tão, se calhar, à toa como ele, de certa maneira, ele, porque estava a ver uma data de pessoas novas chegar, e nós, porque estávamos a chegar a um sítio, estávamos completamente um bocado às aranhas, não é? A tentar ver o que fazer e como fazer. E lembro-me, Pedro Ribeiro, que foste pedir-lhe para. Foste pedir-lhe gentilmente se ele podia tirar um som para as notícias de manhã.
E ele ladrou-te.
E ele recusou, disse que não trabalhava para nós.
Não trabalhava para nós. E havia uma altura que era. Os jornais chegavam à redação de manhã. E nós tínhamos que olhar para os jornais e ver o que é que se passava. Estamos a falar de uma sociedade pré-internet, portanto, os jornais ainda tinham mais importância do que têm hoje, para dar pistas para a agenda da informação do dia. E houve um dia em que esse técnico arrebanhou os jornais todos e levou com ele.
Sim. Pá, ele estava decidido, ele pensou: eu vou. É a minha missão aqui fazer da vida destas pessoas a coisa mais miserável e mais horrenda que eles. Para ver se eles vão embora.
Então fizemos para o único para ver quem é que vai buscar os jornais ao Lisnave.
Sim, porque ele ficou conhecido como o Lisnave.
O Lisnave. E se não me engano, calhou um amigo nosso que trabalhava cá na altura, que era Luís Inácio. Que teve que ir buscar os jornais à Regência Técnica. Olha, calhou-te a ti, vais tu buscar os jornais ao Lisnave. Luís Inácio, que também.
Mas o Luís Inácio era uma rocha, o Luís Inácio. Nada o abalava.
Um dia, ele depois trabalhava, só um à parte desta história, o Luís Inácio depois trabalhava numa revista para a qual eu e o Nuno escrevíamos os textos e ele fazia os telefonemas mais sumários de sempre. Toca o telefone, tu vias que era o Luís Inácio, atendias e ele dizia: trabalha, e desligava.
Estive com o Luís Inácio há pouco tempo, ele está a trabalhar agora na SIC.
Na SIC.
Então, podias fazer isso agora?
Temos que importar essa ideia para a nossa vida.
Sim.
Então, esta pessoa tinha um cigarro colado perpetuamente no lábio de baixo ou não?
Quem?
O Lisnave.
Não, por acaso não, acho que não.
Acho que era Lisnave, não fumador.
No entanto, fumava-se muito neste
estabelecimento. Nessa altura ainda se fumava no estúdio.
No estúdio em todo lado.
É pessoal que
eu e Pedro Ribeiro.
Eu lembro-me de apanhar malta a fumar dentro do estúdio.
O meu pai apanhou cigarro em cima dos discos enquanto fumava.
Eu sei, eu lembro-me disso.
Sim.
Eu lembro-me disso.
Mas os estúdios cheiravam muito mal.
O ar na redação era tão denso e tóxico que eu não sei como é que eu e Pedro Ribeiro, que não fumamos,
ainda estão vivos.
Nós estamos forrados de doenças. Epá, não sei como é que é possível termos aguentado. Era todos os dias naquele ambiente.
Todos os dias. Então, 45 anos de Rádio Comercial, Vasco Palmeirim.
Alô.
Olá, Vasco. Vou ter que pôr o teu microfone mais alto. Agora vou falar de coisas sérias e vou utilizar este tom. Como é que tu. 45 anos de Rádio Comercial, 45 in the Night, estivemos todos juntos,
sim,
unidos, de mãos dadas.
Em comboio também.
Não esqueças disso. Esmagadora recepção que os ouvintes da Rádio Comercial também já habituaram.
Yeah.
Porque se sentem muito ligados à rádio, porque faz parte da vida delas. Para ti, o que é que significa, tendo em conta que começaste noutra rádio? Eu ainda não fiz uma coisa que eu queria fazer, que é: quantos anos de rádio, Nuno?
Ao todo. Eu comecei, se contarmos com as rádios piratas, eu comecei para aí em 87, 88.
87.
Se contarmos com as rádios locais, 23. Pedro. 23. Sim.
Tenho menos que o Nuno, eu tenho 34 anos de rádio.
E Vasco?
22. Eu comecei em 2002. Faço 22 de rádio. Pronto.
Eu tenho 15 já também.
O tempo está a passar.
Nunca mais dizer
da mesa
que Rui Maria Peco começou num programa que eu e Pedro Ribeiro fazíamos.
Se contarmos aí.
E penso que foram as tuas primeiras palavras em rádio, que foi: o meu nome é Rui Maria e tenho 3 anos e peso não sei quantos quilos.
15 quilos.
O meu nome é Rui Maria, tenho 3 anos e 15 quilos. E nós, este meu tem futuro.
Eu acho que ele vai correr bem. Vasco, como é que é para ti? 45 in the Night, 45 anos de Rádio Comercial. Sempre. Sim. Rádio Comercial Imagino que seja outro amor na tua vida.
É claro.
É assim que eu sinto que tu vives isto, este universo. Conta-nos como é que é para ti. Quando disse encontro Rádio Comercial.
Acho que a entrada de cada um de nós é completamente diferente. Portanto, o Pedro e o Nuno já vinham de uma outra rádio, portanto, já percebiam mais ou menos o que era a Rádio Comercial, muito diferente naquela altura do que é hoje em dia. E acho que até era engraçado depois, se houver tempo, porque eu não faço ideia como é que era a Rádio Comercial quando eles entraram. Não faço mesmo a mínima ideia.
Bom, a porta estava trancada e havia um senhor.
Sim, já sabemos.
Agora, que os odiava.
Aquilo que eu sabia da Rádio Comercial nos tempos em que eu vim para cá era uma rádio. Eu faço sempre muito na minha vida analogias futebolísticas. Portanto, eu quando cheguei aqui no meu primeiro dia, vi aqui um plantel de Liga dos Campeões. Isso foi para a coisa que me assustou, percebes? Porque estava cá o Pedro, o Marco não estava ainda, o Marco já tinha ido fazer um filho para outra rádio. Estava o Pedro, estava a Wanda, estava o João Vaz, estava o Diogo Beja, estava a Roja, estava a Sofia Moraes. Portanto, tu vis de uma outra rádio em que tu aprendeste muito, era uma ótima escola, tu bem sabes também lá andaste.
Sim.
Mas depois chegar aqui, tu pensas, bem, isto aqui
foi muito importante para mim.
E chegar aqui e perceber, ok, aqui. O objetivo é outro, o campeonato é outro. E eu não estava à espera de. Eu queria continuar a divertir-me, percebes? Porque a rádio sempre foi para mim uma coisa que juntava duas coisas: o trabalho e a diversão. Eu sempre me diverti muito na rádio. E foi por isso que o Pedro também me chamou. Disse-me basicamente uma frase que eu nunca me esqueci: aquilo que tu fazes na outra rádio, quero que faças aqui. Eu adorava fazer tudo aquilo que fazia na Mega e adorava fazer também aquilo aqui, tendo mais protagonismo, fazendo parte da equipa, fazendo parte da equipa das manhãs. E foi uma coisa que ao longo dos anos sempre se manteve, que é, a bitola vai aumentando, vais aumentando de ouvintes, no entanto continuas a divertir-te. Aquilo que eu mais agradeço à Rádio Comercial foi a permitir-me chegar a um número cada vez mais grande de pessoas, mas acima de tudo consegui continuar a divertir-me com, pá, uma estrutura base de programa que nunca na sua essência se alterou. Tivemos Wanda, tivemos Luísa, tivemos Vera, tivemos a Joana Azevedo, chegou a fazer um bocadinho de manhãs connosco também. Mas a base sempre foi esta. E por isso é muito bom. Em 17 anos de Rádio Comercial, em 17 anos de Rádio Comercial,
17.
A base nunca mudou. Nunca tivemos que fazer uma espécie de uma reunião de urgência e dizer assim: malta, temos que mudar tudo isto. Nunca foi preciso, porque desde o início que foi um caminho que teve pessoas diferentes e ingredientes diferentes, a receita teve de vez em quando assim umas coisinhas diferentes, mas na sua essência, aquilo que entregámos às pessoas nos últimos 17 anos, desde que eu cá cheguei, foi um programa que é um bocadinho isto: que é quatro marmanjos que gostam muito uns dos outros e que gostam de falar de tudo e mais alguma coisa, coisas mais sérias, coisas não tão sérias, coisas muito nossas. Partilhamos muito das nossas dores às pessoas. E por isso, nos últimos 17 anos, a Rádio Comercial que eu conheci nunca mudou muito, porque as pessoas que ouvem a Rádio Comercial já sabem que esta, que aquilo que nós oferecemos todos os dias é um bocadinho
diferente. E também é casa da vida delas, das pessoas, não é? A sensação que eu tenho é que as pessoas entendem esta rádio como parte da vida delas.
Oh, Rui, vamos ao 45 in the Night. Porquê é que as pessoas lá vão? Não é para ver pessoas a cantar como deve ser, não é?
Eu acho que não podes deitar abaixo. Não.
Eu acho que estamos muito mais afinados do que estávamos há uns anos.
Embora eu tenha treino vocal.
Sempre a melhorar.
Mas acho que vocês estiveram ótimos.
Sim, mas acima de tudo, aquilo é. As pessoas querem ver-nos, percebes? As pessoas querem estar connosco. Porque de manhã ouvem-nos e há uma vez no ano em que estamos todos juntos.
E nós também queremos estar com as pessoas, não é?
Queres?
E eu acho que é isso que nos ajuda também a acordar às 5:30. Que é, vamos ali, ok, é para estas pessoas que eu falo todos os dias e os concertos ajudam-nos a ter as pessoas na cabeça, à cara das pessoas. Cada vez que nós entramos nos concertos e as pessoas nos agarram, é sempre muito emocionante.
Por exemplo, quando as pessoas vêm a palco para receber um prémio, não há aquela coisa de, ai meu Deus, eu estou a conhecê-los. Apesar de ser a primeira vez que estamos a conhecer, pá, as pessoas ouvem-nos há anos e anos e anos, portanto é como se nos conhecessem. Não há aquela coisa starstruck nem de, ai meu Deus, eu estou aqui. Nunca ninguém disse, ai meu Deus, vocês estão aqui. Não é a primeira vez que nos conhecemos, mas já nos conhecemos.
Tratam-nos pelo nome.
Tratam-nos pelo nome, sabem tudo e mais alguma coisa. Às vezes vão na rua e opá, já dormes melhor. E tu pensas, esta pessoa sabe que eu durmo mal.
Como é que ela conhece o meu? Está a observar-me enquanto eu durmo.
E a quantidade de pessoas que nos trata mesmo no WhatsApp por olá família.
Pois é.
Isso é muito
importante. E quando as pessoas vão para a maternidade e fazem questão de partilhar isso connosco?
E a dizer que, pá, queria saber qual era a música que estava a tocar na comercial à hora que nasceu o meu filho.
Sim, muito...
Isto que o Vasco diz é, as pessoas muitas vezes também nos dizem isso, que é, vocês não me conhecem, mas eu conheço-vos de cor, já sei tudo sobre vocês. Isso é um... É de uma proximidade e de uma confiança enorme ao fim destes anos todos. Eu não queria também que nós, quem ouvisse o programa, pensasse, ah, nós só temos ouvintes que nos ouvem há 20 anos. Não, a magia do programa também passa pela capacidade que ele foi tendo sempre de ir buscar público novo, de ir buscar novos ouvintes, de haver pessoas que chegam ao WhatsApp e dizem, pá, eu nem vos ouvi, ouço-vos há pouco tempo. Ah, pá, ainda somos capazes de ir buscar gente.
E percebes isso também pelo número de crianças, não é, nos concertos.
Sim.
Sim.
É uma coisa.
Eu já trabalhei noutras rádios, mas nunca tinha acontecido. Na primeira vez que fui a um In The Night, que foi há 3 ou 4 anos, eu estava no parque de estacionamento e as pessoas atiravam-se contra o carro. Não porque eu as passasse a ferro, atenção. Atiravam-se contra o carro. Tu és a rádio comercial! Era uma relação que eu nunca tinha vivido, que é uma coisa próxima da Beatlemania. Esta sensação de entrar na vida das pessoas. Estavas a brincar, a dizer, claro que as pessoas não se passam, mas há uma sensação de... Tu dizias a brincar no In The Night, isto é a nossa seita.
Mas é um bocadinho. Sim, uma pessoa que vai passar por lá de fora e que ouve certas coisas que a gente obriga ao público a dizer.
Então vamos lá aí. Quais foram as reações mais extraordinárias que já tiveram por fazer este programa das manhãs? Vera Fernandes.
Olha, sempre que recebemos mensagens no WhatsApp de pessoas que estão a caminho da maternidade ou que estão a caminho de um tratamento no IPO. Abana e faz-nos pensar que se calhar aquilo que fazemos todos os dias é mais importante do que aquilo que nós muitas vezes achamos, não é? Porque isto às vezes pode parecer uma brincadeira, mas não é. E por isso é que se calhar os concertos estão absolutamente cheios e as pessoas vêm ter connosco. Eu recordo-me, eu partilho muito da minha vida com os meus filhos e recordo-me uma vez fui à fila uma feira de animais e veio uma senhora em lágrimas a ter comigo a dizer: Vera, uma coisa é eu ouvir as suas histórias,
outra coisa é minha tartaruga.
Outra coisa
sou tão fã.
É estar aqui à minha frente com os seus filhos e eu conseguir perceber exatamente aquilo que conta todos os dias. Que se calhar para outras pessoas não é nada de especial, porque nós somos uma família perfeitamente normal. E para aquela pessoa que ouve todos os dias a rádio comercial, é Vera que está ali com os filhos. Não, eles têm mesmo esta idade que ela diz e fazem estas coisas. Sim, que são crianças normais, mas são as histórias que eu conto todos os dias que depois criam aquela, sei lá, aquele filme na cabeça das pessoas. E recordo-me da amiga da mãe do Pedro, quando terminou agora o 45, que veio ter comigo e me disse: Oh Vera, eu gosto tanto de si, digo muitas vezes à mãe do Pedro. Eu fico tão contente. E as crianças, eu fico, e eu partilhei isto com amigas, na sexta-feira fui jantar, amigas que também estiveram presentes no concerto, e eu dizia: Eu passei a semana toda numa espécie de meditação para não chorar, porque eu agora estou uma chorona e eu choro por tudo e por nada. Eu não posso ouvir o Somos Nós, eu não posso ver uma criança a cantar o Somos Nós e a esticar-me a mão. E eu imagino, se eu tivesse 6 anos e se estivesse ali, seria a mesma emoção. E então, quando nós entramos os quatro a cantar e as crianças me esticam a mão, eu não posso. Em que é que eu penso? Na letra? A letra começa a passar na minha cabeça do Somos Nós e eu tenho que ser completamente racional. Sim. Eu não vou chorar, eu vou olhar para a frente, eu não vou olhar para a minha família e para os meus amigos, não. Vou desatar ali a chorar no momento. E então é em frente e a letra a passar. Eu tenho um teleponto na minha cabeça e sou absolutamente, e é sorrir e ir em frente, porque senão eu desato a chorar no primeiro segundo.
Tu falas de uma coisa que a mim me comove muito, que é não só pelo momento que estamos a atravessar, mas em muitos momentos da história do país, as rádios que existem na vida das pessoas são às vezes redutos contra os vendavais, não é? Há um vendaval, há uma tempestade, e a rádio e aquilo que nós temos todos os dias como ritmo pode ser muitas vezes aquilo que nos agarra. Uhum. E é muito importante isso que tu dizes, porque num momento em que é tudo tão mastigado e tão gasto e tão rápido, de repente parece que esta ideia de haver a continuidade no tempo, que é uma coisa da rádio que sempre existiu, não é? Eu assisto a esta hora e portanto sei que o meu dia vai progredir assim. É uma coisa que não se perdeu, Pedro, e que se calhar é mais importante do que nunca, talvez.
É, talvez, porque há duas dimensões disso de que estás a falar. Primeiro, a maneira como as pessoas organizam a sua vida em função da rádio. Se estiver a dar o Eu É Que Sei e eu ainda estiver em casa, estou atrasado.
Pois é, verdade.
Esse tipo de coisa, de regularem a sua manhã, neste caso.
As pessoas pressionam-nos para, ao minuto, não atrasarmos nada, de modo a que, pá, não tenham que entrar mais tarde porque vão ouvir. Sim. O homem que perdeu o cão, o fim de alguma história.
A ideia das pessoas organizarem a sua vida em função dos horários das rubricas.
Sim, sim, é como se fossem despertadores dentro do programa.
E depois há outra dimensão de que o Rui falava, que é uma dimensão que tem a ver, que eu lembro-me logo quando falas disso, lembro-me da pandemia. E, como, buscar, como a rádio foi no meio de uma era de trevas. E agora é fácil falar sobre isso, mas eu lembro que houve uma altura que não havia vacina, nem sequer a ideia de uma vacina. Portanto, nós, sim, estávamos num mar de incerteza e de medo, não há outra palavra.
Mas aí, lá está, foi terapia para os ouvintes e para nós,
e para
também.
Nós também.
Eu acho que fazermos nunca termos parado de fazer rádio, mesmo em casa, cada um de nós no seu sítio, com a sua. com o seu computador e com o seu microfone.
Foi tão difícil.
Eu nem sei como é que conseguimos.
Pá, foi, mas,
olhando para
mas
trás.
Foi
o
uma...
era o barracão, não era, Vasco?
Era.
Mas foi. Nós fizemos uma espécie de uma travessia dos infernos e a rádio foi tipo o nosso.
Confins
o nosso
em
barco.
Casa.
E eu acho que o facto das pessoas perceberem que nós estávamos a fazer rádio justamente na mesma situação de toda a gente, com as famílias em casa e não temos deixado parar isto, eu acho que isso foi importante para as pessoas, uhum. para sentirem essa proximidade. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco.
Uhum.
E essa parte da pandemia foi horrível a muitos níveis, desde logo porque pelas pessoas que morreram. Mas para a rádio foi paradoxalmente prova de vida. Foi as estações de rádio, não falo só da comercial, mas a rádio enquanto meio esteve ali no momento, como tu dizias, em muitos momentos da história da humanidade. A rádio foi mesmo muito importante, desde a Segunda Guerra Mundial, que a rádio foi decisiva para juntar pessoas, para não as deixar cair, para lhes dar esperança. E eu acho que o que a rádio fez nessa altura foi dar-lhes isso, de tal maneira que eu acho que hoje em dia, se olhares para os números da audiência, nunca, desde que há estudos de audiência em Portugal, houve tanta gente a ouvir rádio como agora. Uhum. Nunca se ouviu tanta rádio. Eu acho que isso tem a ver também com essa prova de vida que a rádio deu durante a pandemia, que reaproximou até pessoas que se calhar nem tinham rádio na sua vida, mas precisavam dessa companhia. Precisavam de alguém que estivesse ali ao lado delas, não só com aquele oco arco-íris a dizer que vai correr tudo bem, mas também a dizer-lhes: olha, vamos ter esperança que isto vai correr bem, que nós estamos juntos nisto, vamos juntos. E isso foi muito, muito importante. Eu acho que, e eu percebo o que tu dizes, que nós estamos a gravar esta conversa na manhã seguinte às eleições, que são umas eleições que mudam o tecido social do país.
Revelam também.
E que são elas próprias muito paradoxais, porque ao mesmo tempo que tens só, entre aspas, 35% de abstenção, que é uma coisa absolutamente notável, tens também o crescimento de movimentos mais radicais e de lógicas mais agressivas de discurso. E eu creio que também agora a rádio será convocada nos próximos tempos a cumprir o seu papel. E o seu papel não é, no nosso caso, das manhãs, nunca falamos de política.
Porquê? Não se fala de política.
Não falamos de política porque a nossa busca é sempre pelo máximo denominador comum. E o máximo denominador comum é a boa disposição. A boa disposição não escolhe nem partidos, nem orientações, nem clubes, nem...
O que não invalida que tenhamos as nossas convicções.
Claro.
E que elas passem até, eventualmente, às vezes, naquilo que dizemos e no nosso trabalho e na nossa... possivelmente outra pessoa com outro enquadramento faria Um Homem que Mordeu o Cão diferente daquilo que eu faço, por exemplo.
Mas ou é isso. Uma estação de rádio que escolhe, nos 50 anos do 25 de Abril, fazer uma emissão das manhãs no Quartel do Carmo. Isto é um statement. E tu não precisas de ser panfletário e de andar está ali. Nós achamos que é importante a estação de rádio mais ouvida do país comemorar 50 anos de liberdade e democracia.
Sinto que é um orgulho que a coisa tenha passado aqui por este estabelecimento em que a gente se encontra.
Ali ao fundo do corredor,
Joaquim Furtado
leu.
É verdade.
Aqui posto comando do movimento das Forças Armadas.
Foi aqui.
Estavas a dizer que a procura do denominador comum é aquilo que norteia, não é? A maneira como se faz rádio aqui e esta coisa de estar próximo das pessoas. Abrir um microfone em dias como este é difícil?
Não, na verdade não. Não é difícil. Já houve dias mais difíceis, porque o que é que aconteceu? O que aconteceu foi uma eleição em que só 35% do eleitorado é que se absteve. Uhum. Isso é uma coisa boa. O que virá daí para a frente, este país já passou por desafios tão complicados e tão difíceis, e mais do que uma geração já passaram por coisas tão difíceis, que eu estou crente de que virão tempos difíceis, não tenho ilusão, virão tempos mais conturbados, mas a rádio cá estará. E portanto, se me disseres é uma manhã difícil, não, é uma manhã em que a rádio é convocada a ser rádio. E foi isso que eu senti hoje quando acordei de manhã. Não é que pensei nisso, estive a ver os discursos até à 1 e tal da manhã e pensei, bom, aconteça o que acontecer, parece-me que há um tempo antes e há um tempo depois destas eleições. Mas nós, enquanto profissionais de rádio e enquanto manhãs da comercial, nós permanecemos os mesmos. E é com isso que as pessoas podem contar.
Até porque provavelmente quem ouve a Rádio Comercial, temos pessoas que votaram Chega, temos pessoas que votaram PS, temos pessoas que votaram ADN.
Que até votaram no ADN.
100 mil pessoas votaram no ADN.
Mas ao engano, talvez a maior parte. Mas eu acho que isso é uma nota de humor das eleições que eu acho muito. Isso é muito Portugal.
Acho ótimo.
Eu acho que até só quanto é que eram na primeira eleição, eram tipo 10.
600.
Eu acho que isto era, é um argumento de uma comédia à espera de acontecer. Que é, de repente há um tipo que não está minimamente preparado. Não vai acontecer neste caso.
Tu imaginaram que esta suada
tipo que não está preparado para ser deputado e de repente vai lá parar por um engano, porque a sigla é parecida com outra e ele está ali, ora viva.
Eu gosto de uma conversa em que é que votaste? Tem nada. E tu? Também votei na AD. Terás votado?
Claro que votei. Não é AD, mas não é na frente.
O meme que era o Luís Montenegro a perguntar ao Nuno da Câmara Pereira se ele tinha, quem é que ele tinha votado, e ele, AD, e ele, AD ou ADN?
E eu adorava que para olhar para o vazio.
Eu adorava que o próprio Montenegro estivesse enganado na precipitação, chega lá, ele tinha AD, pum.
Ah, não acredito.
Ai, espera aí, espera aí.
Olha, falando saindo da política agora para uma terra distante, que é falar da vossa relação com as manhãs, porque eu não sei como é que vocês estão vivos.
Nem eu.
Eu já fui fixe.
Eu não sei, vocês têm que ser estudados.
Eu acho que o que aconteceu no nosso caso foi que o organismo começou a habituar-se. É tipo uma evolução, de certa maneira. É quase como...
Talvez tenha sido o trabalho com a Lisnav, sabes?
Talvez,
que
talvez.
Vos vacinou.
Mas eu acho que o nosso corpo mudou por necessidade e transformou-se em algo que, pá, que outros seres humanos não têm, não sei. Mas não há lógica nenhuma em estarmos bons da cabeça por esta altura. E se calhar não estamos.
Estás bom da cabeça.
Estás bom da cabeça, Vasco. Não, não estou. Não estou. Já são muitos anos disto, pá. O Pedro então e o Nuno. Mas nesta fase, juntar tudo e mais alguma coisa, pá, todos os dias já
porque tu trabalhas um bocadinho, Vasco.
Um conhé. Quando é que vamos começar a avançar para as cirurgias estéticas?
Não se falta nada.
Só do pescoço para baixo.
Atenção, eu curiosamente não tenho muitas rugas. Chego a essa conclusão.
Por acaso não? Estás bem?
Estou bem.
Porque ris muitíssimo.
Mas rir faz rugas.
Mas liberta por dentro.
É isso.
Às vezes acontece no programa, alguém libertar por dentro também.
É verdade.
Sim, senhora. Falando em coisas engraçadas que tinham acontecido nas manhãs, as pessoas de manhã também estão completamente varadas da cabeça porque estão a tentar chegar às suas vidas e nem sempre lá chegam, porque estão trancadas no trânsito durante 2 horas e meia.
Claro.
Não que eu tenha vivido isto recentemente. Já aconteceram milhares de coisas engraçadas às pessoas que ouvem as manhãs da comercial. Numa emissão de autocarro no Porto, um ouvinte passou de carro a dizer adeus às manhãs.
Sim.
Sim.
E bateu no carro da frente.
Verdade.
Sim. Mas vocês até têm esta capacidade de produzir
acidente.
Isso não foi no Porto, foi cá.
Foi cá, na sim.
Foi na descida de Monsanto.
Pois foi.
Nós, olha aí, Avril, lá, pum! Isso lembro perfeitamente.
Mas olha que eu não sei se no Porto não aconteceu algo.
Não,
também...
no Porto.
Não me deram laranjas.
Magalhães diz que no Porto
que no
aconteceu.
Porto houve uma missão que isso também aconteceu.
Também houve
não,
uma coisa assim.
No Porto lembro-me de uma senhora que disse: parem o carro. Nós parámos o autocarro porque ela tinha comida para nós. Tinha uma empresa de catering. Então tinha rissóis e croquetezinhos e não sei o que tal para nos dar.
Mas croquetes com a tua cara?
Sim.
Ok.
A Vera anunciou aos ouvintes que estava grávida numa rubrica das manhãs, um de nós já. Nesta rubrica cada um tinha de contar uma história, sendo que 3 eram mentira e uma era verdade.
Sim. Era a minha gravidez, sim.
Era a tua gravidez.
Mas disseste isso tão. Assim. Não foi um anúncio solene, foi uma coisa assim a passar.
Foi lá assim.
Não, mas eu comuniquei primeiro à equipa, recorda-se. Nós íamos filmar ou tirar uma fotografia. Vá, vamos olhar todos para ali. De repente eu disse: eu estou grávida. Vocês, o quê? Lembram? Eu primeiro contei à equipa, naturalmente. Sim. E depois partilhámos no ar através de um de nós já.
Nós temos o teu teste de gravidez desemoldurado ali na sala. É lindo.
Eu até inventei.
Ao longo do tempo, fica muito bonito.
Eu inventei uma história que veio uma cegonha espanhola e deixou aqui o bebê à porta. Foi assim, já não me lembro bem da história. Mas foi um delírio.
Pedro é sempre o primeiro a chegar, logo a seguir a Vera, depois o Vasco e só depois o Nuno.
Uhum. Sim, eu sou o último a chegar. Muitas pessoas dizem que eu chego atrasado. No entanto, quero aqui esclarecer que assim que vim para a comercial, uma das coisas que eu disse a Pedro Ribeiro foi: sim, mas por favor, deixa-me entrar um pouco mais tarde. Para isso ficou acordado, não é? Sim. Mesmo assim, eu para não apanhar trânsito na A5, venho mais cedo e depois estou ali naquilo que eu chamo o meu escritório, o Café Martins. Uhum. E é aí que eu processo tudo aquilo que vai ser o Homem que Mordeu o Cão. E estou ali a escravinhar. E quantos, eu gosto muito desse ritual.
Quantos anos de homem que mordeu o cão já?
Portanto, é fazer as contas, começou em 97. Eu não sei fazer contas, sei que há fechamos os 25.
Há um hiato ali, algures, e depois.
Há um hiato, claro. Sim. Fizemos ali uma. Houve uma pausa em que estive na Antena 3, depois voltei, fiz a caderneta de cromos, fiz as histórias traquitanas,
faz
etc. 27
este ano.
Mas sim, são 27.
27. 27. Portugal é o melhor país desde do mundo para fazer o homem que mordeu o cão. Embora muitas das suas histórias não sejam portuguesas.
Sim,
não é?
Mas felizmente agora, e sobretudo desde que abri o Reddit do Homem que Mordeu o Cão, as pessoas começam a partilhar coisas que lhes aconteceram cá. E portanto já não têm que estar dependente de coisas distantes que se passaram nas sim. Américas.
Olha, a história
e é muito giro as coisas
que as
pessoas
contam.
A história
que protagonizámos no 45, que não vamos dizer qual é que é, porque sim, vamos voltar sim, a fazê-la no Porto in the Night.
Ah, essa história,
essa
é
história
muito
bem tu,
foi
uma história que nos chegou através do Reddit.
Sim,
foi
bem
melhor.
E por isso, uma das coisas que eu adorei no Reddit, para já. Eu adoro que o Homem que Mordeu o Cão vá evoluindo. É uma rubrica com a qual eu tenho uma relação. Eu adoro fazer isto. Depois houve uma altura da minha vida em que eu pensei, mas será que só vou fazer isto? E depois voltei a gostar de fazer. E portanto eu gosto mesmo de fazer isto. Eu gosto de contar histórias em rádio e gosto que seja um espaço em que eu tenho liberdade para tentar surpreender as pessoas. E o facto de haver agora uma comunidade no Reddit de pessoas que querem elas próprias colaborar sendo protagonistas de histórias bizarras, acho maravilhoso. E acho incrível que ainda hoje a rubrica continue a dar-me gozo fazer e a dar gozo às pessoas a ouvir.
Sendo que é uma em muitas rubricas que já existiram nas manhãs da Comercial. Mistória de Temáticas com Ricardo Aruz Pereira, Rebenta a Bolha com César Mourão, As Minhas Coisas Favoritas com o Nuno Marco, sim, também que está aqui hoje. De Veras Interessante com Vera Fernandes. Não conheço esta.
Eu ia para a rua, fazia perguntas e recuperei um bocadinho a Verinha Mágica, penso eu, nesse momento. E então andava na rua a fazer perguntas, selecionava as melhores respostas e à quarta-feira brindávamos os ouvintes com respostas inusitadas. Era muito engraçado. Olha, mas eu acho que o Marco devia contar a história. Aquele dia, o Marco é muito esquecido, não é?
Sim.
Aquele dia em que tu foste para o Café Martins e foi o senhor que te avisou que a emissão não era em estúdio.
Não é a única história dessas.
Esse dia foi tão giro.
Muito, calma, muitas vezes.
Pronto, algumas.
Mas deve ter acontecido quantas, assim, para
Marco, algumas vezes, sim, já é plural.
Mas pá, e duas, não
é
três.
É plural!
Claro, claro. Não, geralmente é dias em que vamos fazer a emissão a outro sítio e em que eu sei que vamos fazer a emissão no outro sítio. No entanto, de manhã, dada a minha distração e o facto de eu ser uma espécie de um robô quando acordo, dou por mim no Café Martins. E depois tem que ser o senhor do Café Martins, o senhor Luís, a dizer-me: não devia estar aqui hoje. E eu: tenho toda a razão. Bom, obrigado e bom dia. E lá vou eu para o sítio em que a emissão vai decorrer. Houve uma vez que era num campo de golfe, não é?
Sim, vamos, no Jamor.
No Jamor. E outra era uma emissão num estabelecimento de restauração, cujo nome
mas
começa
não
por M e
acaba
em S e no meio tem a McDonald's.
Em que ele te disse: a sua equipa está a jogar fora, ou uma coisa assim.
Foi ele já.
Lembras-te, Pedro?
Foi no golfe, se não me engano. Ele falou por metáforas, sim, para não me embaraçar demasiado.
Exatamente.
E eu à primeira fiquei assim: o quê? E de repente à segunda percebi e lá fui eu. Mas pronto, também estava no Café Martins num dia em que era suposto ir com os meus vizinhos viajar para a Disneyland de Paris, achando que era no dia seguinte.
Vocês gostam de. Pronto,
acontece.
Desculpa interromper. Vocês gostam de surpreender as pessoas que estão a ouvir, sendo às vezes coniventes com uma missão? Por exemplo, acho que durante uma missão as manhãs deram um recado dos pais para os filhos, estavam todos no carro, os filhos achavam que estavam a ir para Lisboa, mas na verdade o destino final era
para a Disney. Pois,
isso foi há pouco tempo, sim.
Como é que ia fazer parte deste lado? Em que a rádio acaba por ser cúmplice de um momento que vai mudar a vida de alguém que está no carro.
Eu acho que nós temos uma relação com os ouvintes que é de grande confiança, mas eu acho que é, mesmo em termos conceptuais, é à vontade, mas não é à vontadinha. Ou seja, eu sinto que o programa tem uma dimensão tal que nós podíamos cair na esparrela de transformar isto numa espécie de Oprah todas as manhãs. Percebes o que eu quero dizer?
Sim, sim.
E nós somos muito, muito comedidos na maneira como usamos o poder deste programa, neste sentido. Lembro-me, uma vez oferecemos uma casa numa manhã. Era uma senhora, lembram-se, que tinha filhos e estava numa situação muito, muito delicada, muito difícil com as crianças e precisava de 30 mil euros para uma casa pré-fabricada. E nós metemos na cabeça, no arranque da manhã, amanhã não acaba enquanto esta senhora não tiver uma casa. E assim foi. E a senhora hoje tem uma casa onde vive com os filhos. E portanto, nós podíamos cair na tentação de fazer isto todos os dias. Mas eu acho que isso era abusador. Era no sentido de ser até quase demagógico, estar a usar o goodwill que existe à volta do programa para fazer isso todos os dias. E portanto eu acho que nós somos muito, muito higiênicos na maneira como usamos o poder do programa. Eu uma vez fui a uma faculdade e houve um professor que me disse, nunca mais me esqueci, de dizer: pá, vocês formavam um partido político e não sei se não ganhavam as eleições. Eu pensei que era tudo um grande exagero, mas percebi onde é que ele queria chegar. E nós nunca fomos para aí, porque lá está, essa não é a natureza do programa nem da estação. E portanto nós nunca... Eu acho que também tem a ver com o facto de nós acharmos... Há aqui um certo síndrome de... Um bocado aquela coisa de um dia... Síndrome de impostor. Um dia eles vão perceber que isto são só quatro tipos a falar.
Sim, eu vivo com isso.
São quatro pessoas perfeitamente normais. Não há aqui nenhum super-homem nem nenhuma super-mulher.
Tu vives com isso desde sempre?
Vivo, vivo.
Mas já olhaste para a tua carreira?
Já, mas continuo a achar que...
Como é que isto aconteceu?
Isto é um equívoco.
Não acredito nisso. Achas mesmo isso? Não?
Acho que sim, acho que sim. Tenho
tem
sempre...
de ser o senhor do Café Martins a dizer-lhe para ele acreditar.
Não, mas tenho sempre muitas inseguranças. Mas eu acho que isso tem a ver com a natureza daquilo que eu faço e com a natureza da comédia, em que epá, tu tens que suscitar riso nas pessoas. É uma coisa muito visceral. Tu não podes achar que ficaste bem sucedido se reagires a comédia, ou se vires pessoas a reagir a comédia com um ar sério, dizendo está giro. E portanto, de cada vez que se escreve um texto cómico, antes de se apresentar esse texto cómico, pá, eu penso sempre: será que vai funcionar? Será que se calhar não vai funcionar? Se calhar, tudo isto é um acaso, o facto de eu ter chegado aqui. E se calhar nunca nada teve assim tanta piada. Portanto, vivo com isto. Epá, o que é que eu hei de fazer? São
e tu,
cenas.
Vasco, tens inseguranças quando abres o microfone?
Estando em equipa, não. Porque uma das coisas boas de fazer este programa é que nós seguramos muito bem uns aos outros.
Sim, isso também é verdade.
É como se fôssemos artistas do Circo Cardinal e ali no trapézio.
Vamos sempre de mãos dadas.
Nunca se deixa cair ninguém, nunca se expõe ninguém.
É isso, é isso. E muitas vezes até antes de dizermos qualquer coisa, falamos uns com os outros e dizer: olha, vou dizer isto, ou então às vezes nem é preciso dizer, simplesmente sabemos o que alguém está a fazer e agarramos a isso.
Atenção, nunca seja que ninguém, a não ser que eu esteja a dizer uma ideia de tal forma escabrosa e indefensável que vocês aí que ficam em silêncio e é giro.
Oh filho, aí vais sozinho.
Mas aí. E tu pedes para cair, não é?
Sim, daí dá-me gozo. O vosso silêncio dá-me gozo.
Claro,
o próprio silêncio é material de comédia.
Mas aí, obviamente, que a piada da coisa obriga a um silêncio, claro. Da nossa parte para que o Marco se afunde de forma mas eu já senti mais isso que, e percebo aquilo que o Marco estava a dizer, que achar que um dia as pessoas vão dizer não vale a pena, mas depois a verdade é que pá, já são 17 anos disto, já são 9 Altice Arenas, agora Mel Arenas, entretanto pelo meio começou uma carreira de televisão que também está a correr muitíssimo bem, portanto hoje em dia já não sinto tanto isso, mas muitas vezes penso assim: se eu parasse agora, olhando para trás, ficaria a pensar isto correu mal, ou falta-me fazer qualquer coisa. E tem sido muito mais do que agora, olhando para mim, tem sido muito mais do que alguma vez eu pensei que pudesse ser. E era uma pessoa que pensava: ok, rádio fixe, televisão um dia. E agora, se eu parasse agora, se agora acabasse, olhava para trás e dizia assim: ok, fiz isto. Oh, bolas, tá bom, percebes? Portanto, já não sinto aquela coisa de as pessoas um dia vão acordar e vão achar: epá, não. Aquilo que eu sinto é: se agora isto acabasse, esperemos que não, mas se agora isto acabasse, se eu ficaria feliz com o trabalho todo que eu, enquanto indivíduo, e esta gente toda, enquanto grupo, aquilo que nós acabámos de desenvolver nos últimos anos. E ficaria extremamente. Dava uma boa nota a nós próprios.
Isso é verdade.
Líderes da audiência há muito tempo, atenção, reparem, eu disse líderes. Líderes da audiência há muito tempo.
Isso é vê-se de quem é que és filho.
Pois, exato,
claro. Isso era uma grande existência. Líderes.
Era uma chatice.
Líderes
da audiência há muito tempo. Vera, partilhas deste lado de eu tenho aqui uma costela insegura que de vez em quando espeta um bocadinho.
Sim, principalmente.
É quando há muita gente a ouvir, eu acho que é importante dizer, Pedro, qual é que é mais ou menos a média de pessoas que ouve o programa da manhã?
Isto chega a ter 1 milhão e 200.
Mais
que a televisão.
De manhã, muito mais.
É um absurdo, gente.
Olha, feitas as comparações, só para que as pessoas tenham noção, fala-se muitas vezes daquela guerra das manhãs da televisão, da praça contra o 2 às 10 e contra
não
a Casa Feliz.
A praça.
Para vocês perceberem, um programa de manhã de televisão, pode, nesta altura, tem em média, não chega a 400 mil. Não chega a 400 mil, em média. Chega a 300 e tal mil pessoas durante aquelas 3 horas de um programa de manhã. Pá, nós chegamos a ter picos que superam 1 milhão. Contextos diferentes, obviamente que sim. Mas é para que as pessoas saibam que a rádio não é nem nunca foi um parente pobre
da televisão.
Sim, sim.
Era
sim,
aqui
sim,
que eu queria chegar.
Isso é sempre uma falácia clássica, não é?
É claramente um erro.
Sim, 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 sim.
Quer pensar, tu começas na rádio e depois no topo vais para a televisão, como se houvesse. Quando elas, em meu entender, vivem lado a lado, vivem. Só que a televisão tem o barulho das luzes, tem yeah. aquela uhum. coisa.
E eu também acho que quem usa a rádio para chegar à televisão, a dada altura, cai. Não
sim,
é?
Sim, sim. Se é um trampolim
não,
só...
não aguenta, porque é preciso gostares muito disto para continuar.
Mas também percebes na televisão quem faz carreira e veio da rádio.
Sim, também é verdade.
Percebes?
Também é verdade.
Porque te dá uma série de ferramentas que depois em televisão são mesmo muito, muito importantes. E não estou só a falar do improviso. Tem a ver com a maneira como tu conheces as pessoas com quem estás a falar, com que tu escolhes o discurso que vais ter, escolhes a postura que vais ter. Eu acho que a rádio é um treino.
E na rádio não temos imagem, portanto temos mesmo que desenhar bem as coisas, os cenários, para a pessoa receber a mensagem corretamente.
Quer dizer, agora cada vez temos mais imagem, na verdade. Mas sim,
sim.
Pois é.
Pronto,
mas olha, já não temos. Chegámos a ter uma webcam ligada no estúdio 24 horas.
Deus meu.
Era 24
topo.
Horas?
Sim, sim, sim. Era o topo da
não,
modalidade.
Mas isso não pode acontecer.
Era 24 horas, que éramos nós que controlávamos quando é que abrimos e quando é que fechávamos.
Ah, ok, ok.
Porque eu, de manhã não, eu que
deixou este tempo todo até hoje, que era 24
não
horas.
Era 24
não, mas eu lembro de outras emissões. Também estava ligada
sim, às vezes
não, não, não estava,
mas,
nós
mas eu não apanhei isso e ainda sim, bem. Que assim webcam. Podemos, durante as músicas, de dizer alarvidades.
Não, mas as pessoas já estão, diziam coisas do género: com quem estão a tirar macacos, com quem estão com os pés na mesa, com quem estão. E às vezes era estranho, não é? De repente tem que haver um. A mística da rádio está também no não visto. E eu, pronto, epá, acho bem que hoje em dia se filmem as rubricas
continuo.
E tudo.
Mas eu continuo, eu concordo.
Agora que haja muito conteúdo de vídeo, mas também. Ali há uma parte muito importante que, em que o mistério tem que permanecer.
Claro,
senão,
claro.
Sim.
Claro,
isto
claro.
É outra coisa.
Não há uma câmara aqui neste estúdio agora.
Não, não.
Mas este é o. Este, exato, por alguma razão.
Mas há uma racha no teto.
Pois é. Tens tratado isso.
Uma racha no teto.
Cuidado.
Uma
racha no teto. Vais, um estás por baixo da racha.
Um amigo numa esquina cá. De amigo. E perguntar, embora agora já tenha menos força aquilo que eu vou dizer. Este é não é também o tempo das subtilezas, mas a rádio é subtileza.
A rádio é muito subtileza.
Tem que ser?
Muito.
Como é que se protege a subtileza da rádio?
Eu acho que quem ouve as manhãs, cada pessoa ouve à sua maneira e ouve o que ouve. Há pessoas que ouvem aquilo que é o óbvio, que é dito.
Uhum.
Eu gosto de pensar que muitas vezes. O segredo está naquilo que não é dito, naquilo que fica nas entrelinhas, nos silêncios de que o Nuno falava. E a rádio tem essa subtileza. Tu às vezes, muitas vezes, não precisas de dizer tudo. Só precisas deixar no ar. Só precisas de deixar uma ideia. Quem é, aquelas coisas que se diz na rádio. Quem apanhou, apanhou. Quem não apanhou está bem na mesma. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu também está bem na mesma. E essa diversidade naquilo que tu dizes, na maneira como tu dizes, também faz parte deste mistério. Que é, tu mandas uma boca ou dizes qualquer coisa. E às vezes, até nos assuntos mais sérios, se sente isso. Quem percebeu, percebeu, ótimo. Quem não percebeu também está bem na mesma e vai à sua vida. Mas nós do lado de cá percebemos o que é que estávamos a dizer, para quem é que estávamos a falar. Há bocado estávamos a falar de tudo aquilo que é a história deste programa. Eu vou dizer, das coisas que mais orgulho tenho foi de termos chegado a um nível de confiança com os ouvintes em que é possível pedir desculpa. Que foi uma coisa que fiz recentemente, porque achei que não tinha tratado devidamente um ouvinte. Fiquei a pensar nisso. Eu não o tratei bem. Estive mal, não tive tato, não tive bem. E no dia seguinte, à mesma hora, disse: pá, eu ontem a esta hora fiz isto desta maneira, acho que fiz mal e quero pedir desculpa. Eu acho que tu, num mundo em que é tudo tão cínico e que é tudo tão, por vezes cínico e por vezes tão ultra preparado, conseguir fazer parte de um programa e de uma estação de rádio que tem esta ligação com os ouvintes e perceber que eles perceberam. Não houve nenhuma reação hostil a isso. Houve imensos ouvintes a dizerem: isto também me caiu mal ontem, ainda bem que vocês pediram desculpa. E isso é de um nível de confiança com as pessoas que ainda no In the Night houve pessoas no público que me falaram disso. Pá, naquele dia vocês pediram desculpa, foi bem. Comove-me porque tem a ver com aquela coisa de isto é um programa de rádio e não se leva demasiado a sério, mas ao mesmo tempo sabe que é uma coisa especial, que nós conseguimos criar aqui uma coisa que não é. Não estou a falar de audiências, que é fácil bater-nos ou não é fácil, já passámos isso. Nós fazemos parte da vida das pessoas com um nível de confiança que as pessoas permitem ter connosco, que permite isso, que é pedir desculpa para mais de 1 milhão de pessoas. E de repente não cair o carme e trindade. Não, está tudo bem. São só eles a ter a relação que têm. É como uma relação só entre duas pessoas. não está mal nenhum, até está bem. Pá, pedi desculpa, seguiste em frente. Mas se me dissesses há 15 anos, porque a escola do início do século da rádio em Portugal foi muito de não se dizem coisas más, não se fala de coisas más, tudo é muito perfeitinho, ninguém se engana,
era tudo
ninguém
muito
se
formatado.
Quanto
sim,
mais pedir desculpa a um ouvido, como assim pedir desculpa? Passas à frente.
Segue em frente. É? Sim, sim.
E nós não.
Sublinhar o erro, era considerado sublinhar o erro.
Enquanto que nós assumimos sempre o erro, quando nos enganamos.
Yeah. Quando não dormimos.
Isto é só vida a acontecer. Não temos nada aquele. O barulho das luzes que eu estava a falar há bocado. Pá, ninguém vai fazer de conta que está acordadíssimo se esteve a trabalhar no Festival da Canção até às tantas da noite.
Yeah.
Ninguém vai. Pá, faz de conta. Não, não. E o Vasco chega e diz: pá, eu trabalhei até às tantas da noite, estou desfeito. E isso é verdade.
Sim, claro,
e eu
claro.
Acho que o capital deste programa tem a ver com a verdade que tu passas aos ouvintes, que é. Pá, isto são pessoas.
Eu acho que isso é essencial, mas eu acho que isso também não se consegue. Não há um livro que ensine isto. Eu acho que muito daquilo que a gente consegue tem a ver. Pá, com anos de amizade e de proximidade e de química, não sei.
Não me enganas, agora há o livro Tudo sobre a Rádio. Sejam muito bem-vindos
a esta
edição especial. Tudo sobre a Rádio.
Mas há coisas
que eu aprendi em 17 anos.
São coisas intuitivas e inexplicáveis. Coisas como a química e o que a amizade traz para este tipo de coisa.
Também faz parte, sobretudo quem nos ouve há mais tempo, estas quatro pessoas que aqui estão. Fizeram e fazem programa com a vida, a nossa vida a passar em fundo sempre durante aquelas 4 horas.
Uhum.
Nós, falo por mim, as piores notícias que eu recebi na vida foi durante o programa.
Uhum.
E durante estes anos todos houve separações, houve chatices, houve mortes.
Chegou
houve
o Marco.
Tudo calamidades.
Houve Marco.
Houve problemas de saúde, nossos ou de pessoas que nos são próximas, sim. Porque. Nós somos as pessoas da rádio, mas somos, antes disso, somos pessoas como as outras e temos os mesmos problemas.
Claro.
E aí, quando tu me dizes, hoje foi difícil. Não, hoje não foi difícil. Hoje não foi difícil. Já houve.
Quando é que foi mais difícil?
No meu caso, houve 3 ou 4 programas muito dolorosos. Olha, de fazer. Muito.
Aconteceu uma coisa na semana passada que me deixou completamente fora de mão, que foi sabermos da morte do António Pedro Vasconcelos em direto. O Paulo Rico abriu o noticiário com essa notícia e
nós estávamos em galhofa.
Estávamos em galhofa.
Estávamos em galhofa. E de repente caímos.
Era amanhã dos anos 90.
Exatamente, e de repente caímos.
E pá, foi duríssimo, duríssimo. E felizmente foi perto do fim do programa já. Se aquilo tivesse acontecido, se tivéssemos sabido no início. Epá, ia ser muito difícil fazer o programa depois disso. Mas sim, epá, mortes de. Eu lembro-me que depois de uns dias de luto pela morte do meu pai, voltei e pronto, epá, e tem que se continuar.
Precisas de tempo, não é?
Para... E às tantas incorporas essas notícias até no teu trabalho. Eu lembro que, lembrando-me do sentido do humor que o meu pai tinha, fiz humor também à volta dele. E algumas pessoas levaram. Houve uma senhora ou outra que disse: lembro-me de dizer, parece impossível a gozar com o seu pai. E eu lembro-me de dizer assim: epá, desculpe, quem sabe do meu pai sou eu, daquilo que ele iria gostar de ouvir.
Posso ser mais concreto? Se eu disse esta frase: pai, o que é que estás a fazer aqui? Volta para o buraco.
Pois foi, já há um bocado o contexto. Era aquela
não parecia... sei, nem me lembro do que lembro da frase.
Ah, foi uma coisa do género.
E lembro de achar muita graça.
Se o meu pai estivesse aqui hoje,
ninguém conhecia melhor o teu pai do que tu,
claro,
não é?
Portanto, claro. Se o meu pai estivesse aqui hoje, sabem o que é que eu lhe dizia? Sei, volta para o buraco, porque era invulgar, não é? Sendo sim. Que ele tinha falecido, estar ali no estúdio connosco.
Sim.
Obrigado, como ele disse,
seria invulgar.
Obrigado por contextualizar.
Sim, sim.
Ficar sem dúvida.
Não acontece muito. Não,
olha, mas isso é tudo. Isso leva-me ao outro lado, que é. Isto é irrepetível, Pedro?
Eu acho que é.
Esta entrevista?
Esta entrevista.
Conseguirás juntar estes 4 outra vez, não sei.
Eu não sei se tu te lembras disto, se calhar não te lembras, mas na primeira conversa que tivemos enquanto equipa, eu, o Vasco e a Wanda, na altura, eu disse-lhes: nós vamos fazer este programa e isto vai ser o programa das vossas vidas.
Deixa ver.
Quando nós estivermos todos na casa do artista, o programa de rádio que nós nos vamos lembrar. Vai ser este. Este vai ser o programa da nossa vida. Então, quando tu me perguntas se é irrepetível, primeiro, ainda bem que é irrepetível. Não gostaria de fazer tudo outra vez. mas é a nossa marca. Aconteça o que acontecer depois, e há sempre um depois, haverá outras manhãs e outras pessoas. Haverá mais do que uma geração a dizer: ei, epá, e as manhãs da comercial? Pá, e isso é tudo. É uma pessoa deixar uma marca, por pequena que seja,
E um dia mais tarde alguém vai dizer: é pá, eu ouvi aqueles gajos.
É pá, assim que é um bocado. É o feeling que a gente, eu não consigo bem processar essa informação, mas eu quando penso nos programas que me formaram, muitos deles aqui na Rádio Comercial, é pá, o Rebelo ao Paradise, o Ninho, o Pão com Manteiga, as Noites Longas do FM Estéreo. Eu hoje falo com um imenso carinho desses programas, porque foram muito importantes na minha formação enquanto ouvinte, enquanto jovem ouvinte. E é giro pensar, eu não penso nisso muitas vezes, mas agora falaste nisso, que poderá haver pessoas a dizer isso do nosso,
não,
daqui a uns tempos.
Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E também não tenho dúvidas, para ser justo, que quem quer que seja que um dia venha fazer manhãs depois de nós, eu não gostaria de estar nesses sapatos.
Pois.
Porque a herança é pesadíssima. Eu acho que é.
Mas é que a questão é essa: há um vazio, não é? Normalmente, quando acontecem estes fenómenos, ainda por cima, fenómenos que conseguem durar no tempo, mesmo mudando pontualmente. A Vera chegou mais tarde, uhum, não é? Por exemplo,
agarrei-me ao comboio, tipo a velha foi, do foi homem que mordeu o cão.
A apanhar.
Sim, com quando não consegui.
Da boca,
e não é? Ali, ó, os gritos,
e muito bem,
comboio a andar.
Muito bem, pá,
mas é que, como é que tu pensas nisso, nessa. Na ideia de. Ok. As rádios têm continuidade no tempo, não é? Queremos continuar na vida das pessoas. Isso é difícil ou não? Conseguir continuar a antecipar o que as pessoas podem continuar a querer no futuro.
Mas isso é a nossa vida, é tentar adivinhar um bocadinho isso. E tentar, não só adivinhar, mas surpreendê-las com algo que elas nem sabiam que queriam. Eu acho que as pessoas que ouvem as manhãs da Comercial e fazem as manhãs da Comercial, o programa mais ouvido do país há imenso tempo, há 10 anos, mais de 10 anos, porque o programa das manhãs, as manhãs da Comercial já eram líderes da audiência. Ainda a estação não era no seu todo líder da audiência.
Uhum.
Portanto, as manhãs ainda são lidas há mais tempo do que a própria estação. Mas foi muito por nós não lhes darmos mais do mesmo. Desde logo na formação, porque havia a ideia estanque de que, não, manhãs é um homem e uma mulher. É uma guerra dos sexos. Isso é que são manhãs. E nós viemos fazer uma outra lógica. Eu, quando olho para os programas da manhã todos da rádio que concorrem connosco, é impossível não sorrir um bocadinho. Que é, espera, agora são 3 ou são 4 ou são 5. Mas houve uma altura, nomeadamente aqui dentro,
que isso era exótico.
Em que, mas como assim? Mas tu queres pôr 3, 4 pessoas a falar ao mesmo tempo? Na de manhã, tu vais chatear as pessoas, são muitas vozes, são muitas. E de repente houve manhãs em que eram 4, mais o Ricardo e mais o César e mais o Zé Avilés.
Acho que eram 6 ou 7.
E aquilo andava,
é verdade,
tudo.
É verdade.
Mas na altura lembro-me da estranheza das pessoas. Eu acho que uma das marcas das manhãs da Comercial foi trazer algo de diferente. Fazer de outra maneira.
E há sempre malta que está de férias, também temos que pensar nisso. Se só tiveres 2 pessoas, se uma estiveres a tirar as férias todas, fica só.
A lógica era: manhãs é com 2 pessoas.
Sim, sim.
E as manhãs foram feitas à volta de uma outra ideia. Não, é possível pôr mais pessoas sem se confundir os papéis que cada um tem. O papel do Vasco é muito específico, o papel do Nuno, o da Vera, o meu, e está muito bem identificado. Yeah. Isso é muito. Cada um tem o seu
papel.
Não se
atropelam, muito equilibrado, não é? É uma coisa que poderia ser difícil.
Isso também é técnica.
Claro, podemos travar. Eu começo a falar e percebo que depois, sei lá, se vais dizer alguma coisa, eu aguento ali um bocadinho e mando-me a seguir a ele. Também é um bocado de prática, não é?
Às vezes
é
que dizemos as mesmas coisas ao
assim,
mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Há uma coisa gira que é, epá, no meio disto tudo, o Homem que Mordeu o Cão é, digamos que é, neste momento, é a única rubrica escrita. Eu acho que tenho um texto escrito, do qual depois vou saindo de vez em quando, mas tenho essa base. E quando estou a escrever o texto do Homem que Mordeu o Cão, já há zonas no texto em que eu penso: isto é sítio onde o Vasco vai dizer qualquer coisa, isto é sítio onde o Pedro vai dizer qualquer coisa, isto é sítio onde a Vera vai dizer qualquer coisa. E pá, e muitas vezes eu acerto em cheio e já preparei o parágrafo seguinte em função um bocado de saber que eles vão dizer isto.
São
ou aquilo.
São muitas horas.
Por acaso é verdade, o Nuno e o Nuno só nos diz o que dizer quando cria mesmo um textinho,
sim,
teatral.
Sim, sim, quando há diálogo.
E aí manda por
agora, o resto eu já não conheço tão
nada,
bem.
Não há o Marco nunca diz: olha, aqui dávamos jeito que dissesse isto. Cegonha. não há essa.
E quando eles,
essa
dizem,
boca.
Quando eles dizem aquilo que eu estou à espera, epá, é uma sensação de felicidade incrível, porque é tipo, não é aquela, isto pode ser entendido como, aí eles já são tão previsíveis que eles já sabem o que é que eles vão dizer. Não, epá, isto tem a ver com o nosso conhecimento e com a maneira como eu espero que a rubrica funcione também. E quando de repente é dito aquilo naquele sítio, eu penso, epá, de facto está tudo bem, é incrível.
Falando em palavras que dizemos na rádio, imagino que vocês tenham as vossas preferências.
preferidas. Não temos tempo para ir a todo ao vosso léxico preferido de cada um, mas como já estamos a chegar à parte funda da piscina nesta conversa.
Já!
Se estamos aqui há quanto tempo?
Estamos aqui há 45 minutos.
Oh, okay, meu Deus!
Okay. 51, mais precisamente, por acaso.
Como é que tu saltas de 45 para 51?
Porque
é que não é minimamente parecido. Não é minimamente parecido. 45, 51.
Se eu dissesse que eram, se era 51,
somos
não era
amigos.
Tem que ir embora. Se disser 45,
são 6 minutos de diferença, não faz sentido.
É, vais para o Marinho.
Parte funda da piscina. Quais são? Vocês têm zonas da vossa personalidade que ainda não mostraram na rádio ou na televisão ou no que fazem que gostariam de mostrar?
É pá, está tudo à vista.
Está tudo à vista. Eu sou um livro aberto.
Não há aqui mais nada para ver.
Eu acho que não há segredos.
Até é ridículo, as pessoas depois dizem noutros contextos, dizem-me, conta uma história, às vezes por programas, para. Conta uma história que nunca tenhas contado. E eu não tenho.
Não tenho.
As histórias com graça já foram servidas todas aqui,
claro.
na
E quando me dizem, fala lá comercial. Como falas na rádio. Oi?
Estou?
Mas estou a falar agora, esta é a minha voz.
Podes anunciar uma Rihanna.
Posso dizer as horas?
Eu na minha mão tenho aqui algumas perguntas. Tenho aqui algumas perguntas porque também temos de trazer um pouco de entretenimento.
Vai haver diversão.
Assistir a uma pergunta, vai. E esta pergunta é direcionada aos outros, portanto.
Os outros
respondem.
Olha, Rui, trabalha, tá?
Exato.
Então, a dar-nos um papelinho.
Isto parece-me estar engenhoso.
Um papelinho que fui eu e a Inês, com muito carinho, que escrevemos.
Quem é que rasgou os papéis?
Fui eu e a Inês, uns fui eu. Os piores fui eu.
Ok.
Faz para o menino, comecemos por ti.
A pergunta é feita para o fórum.
Sim.
Ok.
Sim.
A pergunta que me calhou foi a seguinte: escutei. Qual foi.
Isto é tão manhã. Escutei.
Qual foi a última vez que sentiste que tiveste sorte?
Respondem.
Não vale respostas lamechas, malta. Vale.
Olha, sempre que. Ainda no outro dia estava a falar com a Joana Azevedo sobre isto. Sempre que conhecemos outras empresas, ficamos satisfeitas com a nossa. É verdade. Sempre que temos acesso a outro tipo de trabalhos, valorizamos
mas
muito a nossa empresa.
Em outras empresas, é?
Sim, ando a entregar currículos.
Mas espera, mas isto é sorte relacionado com esta temática?
Nós falamos que quando percebemos como é que.
Deve ser sorte no geral.
Não podemos generalizar, mas quando temos acesso a outro. Tipos de trabalho e a forma como as pessoas são geridas, valorizamos aqui a nossa empresa.
Nuno.
Gostaste desta resposta, Pedro? Adoraste. Conta ao Viviane.
Eu acho que a última vez que eu tive sorte foi quando Fernando Alvim me apresentou a minha atual namorada.
É pá, o pó, Nuno, pá!
Porque de
não
resto,
sejam lamechas, de resto, facto, não. Apresentou a Teresa.
De resto, eu sou uma pessoa que tem azar, tem pequenos azares no dia a dia com os quais eu quase considero esses azares uma sorte, porque já me rio com isto. Mas não há uma ombreira de porta onde eu não bata com o cotovelo. Acontece uma coisa extraordinária, eu fico fascinado com isso. Que é, imagina, ao fim de semana todo de roupão, não é?
E espera, passo o dia todo, de sempre, de sexta a domingo.
Não, é o fim
Rui
de semana
é
só.
Rui, é deprimente. É deprimente.
É o fim de semana,
não vejo mais
gosto
nada.
Na rua, sais à rua.
Não.
Ah.
Não, viste, tenho um pijama por baixo.
E não, a imagem já está aqui.
No
na minha cabeça.
Todos os fins de semana acontece isto invariavelmente. Vou passar por uma porta e uma argola do
roupão
fica enfiada num puxador. Epá, eu sempre a ter de dar-me ao cuidado de tirar a argola do sítio.
Mas isso já sabe,
e de uma das
isso
últimas
é
vezes
a conspirar.
É capaz de ser. De uma das últimas vezes fiquei preso, não é? Pela argola do sítio, outra vez num puxador.
Não fazer
e fiquei tão furioso, epá, tão furioso, que eu disse: eu vou rebentar com esta filha da mãe. E então fiz força e rebentei a argola do sítio. Naquela de eu não vou parar. Só porque o destino me diz que eu fiquei agarrado à porta. E então rebentei a argola do cinto. Agora não tenho argola para enfiar o cinto.
Fico ao mesmo tempo feliz que tenhas permitido sentir essas emoções todas.
Mas, sim.
Olhando
sim.
Para trás, não achas que foi a decisão certa?
Portanto, foi. Puni
Pedro,
a argola
sorte.
Do roupão.
Quando é que foi a última vez que sentiste que eras sortudo?
Não sei se é por ser segunda-feira, não estou muito para pensar muito profundamente, mas acho que o Vasco da equipa é quem vai perceber melhor. Mas por uma questão de limitação de orçamento, chegou uma altura na minha equipa do Fantasy da Premier League em que eu só tive,
Isto é um jogo, só tive
dinheiro para comprar John Stones.
Ai, que marcou o gol contra o Liverpool.
Pedro Ribeiro que me diz: gosto muito das tuas conversas porque tu fazes perguntas e depois dizem-te coisas.
Vamos à próxima pergunta, Vera.
Muito bem, que pergunta tens medo que te façam numa entrevista? Marco.
Epá, acho que nada temo. Nada me ocorre que possa ser. Lá está, porque parte da minha vida é expor o meu lado mais embaraçoso e deprimente. Portanto, se as pessoas me quiserem entalar de alguma forma, eu já me entalei previamente.
Vasco.
Também estava a pensar nisso. Epá, há coisas que eu não respondo, simplesmente. Portanto, coisas mais.
Se o cabelo é teu, não é?
Isso já falei abertamente sobre isso. Turquia.
Uma médica que chamava-se Doutor.
Doutor Istambul.
Não, simplesmente não tenho medo de perguntas. Eu respondo a tudo. Agora, as pessoas já sabem que eu não falo dos meus filhos, não mostro os meus filhos, portanto não vou por aí. Os meus pais também é uma coisa muito mais pessoal. Portanto, não tenho medo de qualquer pergunta. Portanto, estejam à vontade para perguntar, Pedro. Seja o que for, que irei responder.
Epá, já não há nada. Já está tudo à vista, sim, já não há nada.
Acho que não há nada.
Olha, que já tive uma ou outra pessoa.
Desculpa, e o problema nunca são nunca são as perguntas. Portanto, podem perguntar o que quiserem.
O problema são as respostas, dizes tu.
Pois.
Vera?
Já tive uma ou outra pessoa que, de forma indireta, me pediu para falar dos defeitos deles. Do estilo, começou a puxar. Então, como é que é trabalhar com eles? E tentou que eu falasse mal.
Mas
e
é
eu comecei
tão difícil
a cuspir fogo. Pronto, e a pessoa desiste.
Ai, gostei desta revelação. Finalmente uma revelação, como deve ser. Pedro Ribeiro.
Okay. Ah, queres que eu leia isto?
Sim, podes
que características...
fazer isso.
Posso, sim.
Obrigado.
Obrigado. Que características uma pessoa tem que ter para ser teu amigo?
Opa, boa pergunta. Boa pergunta.
Tem que ser parvo. Magalhães, que fica contente com a pergunta que escolheu.
Tem que ser parvo. Tem que ser parvo. Sentido de humor, obviamente, tem que ser sentido de humor.
Tem que ser um mistura de sentido de humor e gentileza. Eu acho que a gentileza hoje em dia, nós vivemos numa era em que a gentileza é o novo punk, é o rock and roll.
Kindness is punk, não é?
É um bocado, é. Porque quando. Pá, quando já houve uma vez uma pessoa que me escreveu no Instagram a dizer: nunca serás um bom humorista porque és demasiado boa pessoa.
É sério.
E eu disse: epá, isso parece-me estúpido, na verdade. Mas quando eu vejo epá, pessoas escreverem tanta brutalidade, eu penso: epá, isto aborrece-me, é repetitivo. E portanto, estou muito contente com o meu humor fofinho e gentil, e portanto acho que epá, a gentileza hoje em dia é uma coisa.
A gentileza
coisa,
é atraente para ti, nos amigos.
É uma coisa atraente, epá, estou muito cansado de agressividade. Sim, está tão banal hoje em dia.
E desta coisa do constante apontar o dedo e as pessoas que se orientam para isso, não, nós encontramos porque dizemos mal.
Sim,
não é?
Sim.
Não olha, tenha mal fazer gossip, eu acho que gossip.
Eu estava
é
aqui a pensar
pele,
na minha melhor amiga que esteve a ver-nos pela primeira vez agora no concerto. Ela disse logo o que gostou, o que não gostou. Começou logo pelas partes boas. Foi só uma coisa que ela disse que não tinha gostado. Não foi propriamente que
era
não.
A minha roupa, não era?
Sim. Ela disse logo Rui Maria.
Coitado.
E ela é uma excelente ouvinte. Há momentos em que eu não me apetece falar e só falo a ela. E é boa gente. E é uma pessoa que. Lá está, eu acho que é importante também ouvirmos aquilo que não queremos. Acho que me diz, mas quando é preciso, quando eu preciso de um ombro amigo, ela também lá está.
Sim,
ela é assim um mix engraçado.
Um tipo de pessoa que nunca poderia ser minha amiga é aquele tipo de pessoa que diz: já sabes como eu sou frontal.
Estava a pensar nisso mesmo.
Não, mas ela não é assim. Ela não é assim. Ela
não, mas há pessoas que confundem frontalidade com má criação.
Sim, exatamente. Eu sou frontal, ou seja, vou ser uma besta.
Eu uma vez fui convidado para fazer um trabalho e a pessoa que me convidou para fazer esse trabalho, percebi rapidamente que era uma dessas pessoas. E então dizia, foi há muitos anos, epá, e pôs-se a dizer mal de uma data de pessoas conhecidas, minhas amigas, mas começou a dizer com um ar cúmplice. Ela tinha acabado de me conhecer naquele momento. Epá, nunca mais atendi o telefone. Ela diz: então depois falamos. E eu: sim.
Quer dizer, pronto, as pessoas devem conhecer nunca ninguém.
Não, porque na verdade já não me lembro sequer do nome.
E tentou
desse...
nem ao de leve dizer alguma coisa sobre vocês. Deve ser porque as pessoas me conhecem. É que não tinham hipótese nenhuma.
Então, e para ti, quais são as características essenciais para alguém ser teu amigo, Pedro Ribeiro? O país em suspenso.
É, eu sei lá, eu. Há uma música da Alanis Morissette que se chama 21 Things I Like in a Lover. E ela é toda uma lista. De coisas. E eu não tenho essa lista para a amizade, mas quer dizer, é impossível não cair no clichê que é ser boa gente, que é ser. Que é não dizer mal de ti nas tuas costas e ser capaz, como a Vera diz, de te dizer as coisas mais duras, porque. E as amizades que são forjadas com a passagem do tempo também têm a ver com isso. Nós temos que dizer uns aos outros as coisas que às vezes não. que não queremos ouvir ou que, sim, são, sim. Ou que são mais
isso,
difíceis.
Sim, e isso sim é frontalidade.
E a maneira como tu as dizes,
claro.
A gentileza e o cuidado que tu colocas,
e o respeito.
O respeito que tens de ter para outra pessoa, está no detalhe de seres cuidadoso. No momento de criticar ou de apontar alguma coisa, não é aquilo que tu vais dizer, é a maneira como vais dizer.
Claro.
E nós, os quatro, conhecemos tão bem e também já estamos numa fase da vida com tanta experiência e tanta vida vivida que sabemos muito bem também gerir a nossa própria relação. Porque isto não é possível fazer este programa com este sucesso. Se as pessoas se derem mal, não é possível. É impossível. Mas como nós nos damos bem e gostamos genuinamente uns dos outros, é mais simples. Portanto, no fundo, é. É isto tudo, é ser sincero, não ter nenhuma agenda escondida e ser bastante parvo ajuda também. E
eu acho que a nossa relação também é construída durante as músicas, não é?
Sim, no intervalo das músicas.
E é uma coisa engraçada, não sei quanto a vocês, mas eu estou numa fase em que estou a caminho dos 50 e por isso já é, tendo em conta a minha vida, tendo em conta também a bagagem que já traz em relação à amizade, hoje em dia é complicado que haja alguém que te entre na tua vida e tu digas: olha, tenho aqui um amigo novo. E por isso é preciso que alguém seja muito especial e cumpra todos estes requisitos para tu dizeres: olha, há aqui espaço para mais alguém. E já agora vou aqui dizer uma pessoa que foi uma surpresa para mim, porque reúne tudo isto, que é o tenista João Sousa. Pá, o João Sousa é simplesmente das melhores pessoas que eu conheci na vida. Porquê? E disseste a palavra certa, Nuno, gentileza. Pá, o João, que é um tenista, é um desportista, de repente tu conheces e é um tipo: peraí, este tipo é simpático, este tipo é gentil, este tipo sabe ouvir, este tipo é bem educado, este tipo ri-se das tuas graças, este tipo faz graças também. E tu pensas: espera aí, isto é o gajo que eu vi na televisão a mandar raquetadas numa bola. E de repente tu agora percebes tudo isto. De vez em quando a vida dá-te umas boas surpresas e entra mais alguém na tua vida que tu consegues...
Posso juntar um nome a isto?
Podes!
Cândido Costa.
Toma lá! Estás a ver?
O que se passa comigo com o Cândido Costa é que, epá, quem é que diria há uns tempos
que
um futebolista e um gajo que não percebe nada de futebol se iriam dar tão bem. É incrível. E portanto, lá está. Talvez não quando ele se manda em voo para mim,
mas tem graça
pelo ar. Mas no entanto, ele forrou-me de almofadas antes de o fazer.
Acho isso muito importante. A consistência é muito importante. A última pergunta do Marco, depois estamos embora.
Então é: qual é a vossa ação passada que vocês mais lamentam?
Que é uma pergunta fácil para fechar.
Mas no programa?
Eu acho que acabávamos já aqui com a entrevista.
Não, aquelas pessoas, aquilo que eu não estava a dizer, as pessoas que dizem: eu sou frontal, e depois são só umas bestas. Eu agora lembro-me das pessoas que dizem com grande altivez e segurança: eu não me arrependo de nada.
Consigo perceber isso.
É evidente que me arrependo de algumas coisas. Óbvio. Eu não faria tudo igual, é evidente que não. Acho que é de uma arrogância. Não.
No entanto,
foi tudo impecável.
No entanto, repara nisto, e acho que concordas com isto. No entanto, se voltasses atrás e mudasses uma coisa, possivelmente o sítio bom em que estás hoje não teria acontecido.
Mas eu arriscava, porque houve alturas em que eu não estive bem. E se tu não estás bem e cometeste erros, e se tu não trataste bem as pessoas, ou se tu foste injusto, que é uma coisa que me persegue sempre.
Sim.
Que é: mas não sejas injusto, não cometas injustiças. E na vida é impossível, ninguém faz o percurso completamente limpo, é impossível.
Claro.
E portanto, não te sei dizer agora,
claro,
mas
dar um exemplo concreto.
Mas há de facto coisas que eu não faria igual, mesmo com o risco de vir parar a um sítio diferente.
Então, para fechar, isto agora dar-nos-ia muito espaço para explorar, mas seguimos em frente. Uma palavra que tenham debaixo da língua, que tenham que usar mais vezes ou que não usem o suficiente. Vera.
Coragem.
Vasco.
Cônjuge.
Fogo, epá, não me está a ocorrer nada, mas eu gosto muito de usar palavras. Eu hoje usei uma que gosto muito. Deixa-me ver na edição do Homem que Mordeu o Cão.
Cetáceo.
Cetáceo é ótimo. E não temos muitas oportunidades de usar.
Eu olhei para ele e ele lembrou-me um cetáceo.
Enquanto o Marco está à procura, deixa-me só dizer que eu acho que tenho sempre aqui uma verinha mágica que eu tento
reprimir,
mas que...
A tua versão passada.
Mas eu tenho a certeza que se a soltar isto vai correr mal. Portanto, há que haver aqui um equilíbrio.
Não soltes.
É melhor não soltar, é.
Pedro? não, vamos hoje esperar pelo
contraste. Não, eu gosto de dizer coisas, como disse hoje, referindo-me a um bolo, fofa confecção. Sempre possível, eu gosto de não dizer as coisas da maneira mais normal. E portanto, se eu puder chamar a um bolo fofa confecção, é ótimo. E sou-me bem dizer fofa confecção. Acho que vou dizer mais vezes hoje durante o dia.
Fofa confecção.
Gostava de ir a uma pastelaria e dizer: então, que fofa confecção é que tem hoje? E me recomendo,
Pedro.
uma palavra que tem muitas utilizações, pode ser para o bem e para o mal. Eu uso para o bem, até porque estamos a festejar os 45 anos da rádio. Uhum. E há uma expressão que se usa também quando as coisas correm muito bem e que eu nunca usei em rádio, que é foda-se. É o que se me oferece.
Bravo. Bravo. Vai chegar um dia em que é possível dizer isto sem apitos.
Cônjuge, coragem, fofa confissão e foda-se. Muito obrigado por terem vindo.
Corolário.
Ao debaixo da língua, as manhãs da rádio comercial.
Olha, foi um prazer. Gostamos muito de ti.
Se eu soubesse que estar assim, tinha dito outra, olha.
Também eu. Dá para mudar.
O resto
é uma foda. Foda-se com caralho.
Posso dizer C-O-N-A?
Podes.
Já disse. Epá, não vou dizer mesmo. Depois. Sim, depois os meus pais vão ouvir isto.
Esta parte depois temos que editar, Inês. Voltamos para a semana com mais Debaixo da Língua, as manhãs da rádio comercial. Parabéns, rádio comercial. 45 anos na sua vida.
Debaixo da língua.
Na rádio comercial. Ui, para os gnus, que estão por todo lado e até nos atropela quando menos se espera. Quer ouvir mais conversas? Tem. Aqui ao lado tem a sumidade do sono. Não, não chamamos alguém com um dardo cheio de tranquilizante. É mesmo a professora doutora Teresa Paiva, a autoridade do sono em Portugal. Metade dos portugueses dorme mal, é verdade. O que explicaria também alguns resultados eleitorais e talvez também algumas escolhas nos sapatos. Se não conhece o trabalho da doutora Teresa Paiva, eu acho que vai adorar. Se não conhece também Ana Valentim, atriz da Nova Geração e uma das protagonistas de Erro 404, série de Patrícia Sequeira para a RTP1, que já estreou e onde eu também entro, fique para ouvir. Temos 3 conversas esta semana, tudo para celebrar o Debaixo da Língua. Até já.
Debaixo da Língua.